Reportagem especial.
Você pode morar a centenas de quilômetros do litoral, mas certamente tem um pouquinho do mar na sua casa. Os exemplos vão desde o sal marinho usado na cozinha, a gasolina que move seu carro, até cosméticos e medicamentos potentes. É por isso que muitos pesquisadores apostam que a farmácia do futuro está sob os oceanos. Várias espécies já são usadas com esse fim, como alguns tipos de esponjas marinhas. Elas contêm substâncias com propriedades antivirais, que, sintetizadas, são usadas no tratamento da AIDS, da herpes e do câncer. Apesar da grande biodiversidade, o Brasil ainda não conseguiu desenvolver nenhum fármaco a partir de espécies marinhas. Para o químico Roberto Berlink, da Universidade de São Paulo, as dificuldades de se pesquisar em alto mar e a falta de especialistas fazem com que essa área de conhecimento ainda seja pouco explorada, mas muito promissora.
Existe um analgésico extremamente potente, descoberto a partir de um caramujo marinho, que tem várias toxinas, e uma dessas toxinas mostrou uma atividade analgésica tão forte quanto a morfina, que é um medicamento utilizado para doentes terminais de câncer, que tem muita dor. E esse medicamento tem uma vantagem sobre a morfina, porque ele não causa dependência. Cada vez mais tem se buscado conhecer espécies de micro-organismos marinhos, porque os micro-organismos do ambiente terrestre já foram muito pesquisados. Então existe um grande interesse em conhecer muito melhor a microbiologia marinha, objetivando a descoberta e desenvolvimento de substâncias com potencial de aplicação médica.
A biodiversidade marinha do Brasil não é desconhecida apenas em seu potencial biotecnológico. Nossas águas abrigam espécies comerciais de altíssimo valor, como o caranguejo-rei, que pode chegar a 3 quilos. Sua presença era desconhecida pelos brasileiros, mas embarcações japonesas saíam do outro lado do mundo já sabendo que valia a pena explorar a nossa costa. O oceanógrafo da Universidade de São Paulo, Roberto Ávila, participou durante 4 anos de um amplo mapeamento para identificar o potencial pesqueiro do país. O trabalho, coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente, batizado de Revisê, trouxe muitas surpresas, pois os pesquisadores nunca tinham ido tão longe.
Os projetos anteriores chegaram até 200 metros de profundidade. Com o Revisê, nós chegamos em até 2 mil metros. No primeiro cruzeiro de pesquisa, a gente saiu sem saber o que ia encontrar lá fora. As pessoas tinham aquela ideia de que nós temos um litoral tão imenso, devemos ter, então, muitos peixes para serem explorados. E tivemos uma surpresa um pouco decepcionante nesse aspecto, né? Não temos grandes estoques, mas temos uma biodiversidade muito grande. Temos espécies novas e novas ocorrências. Tivemos surpresas muito grandes com relação a alguns recursos, como caranguejos de profundidade, uma espécie que não era explorada no Brasil e, de repente, no início do programa Revisê, teve uma presença de um navio fábrica do Japão pescando toneladas desse recurso, um recurso de alto valor econômico. Depois vieram outras embarcações para pescar algumas espécies que também a gente não conhecia, como o peixe-sapo ou peixe-diabo, que é uma espécie de alto valor comercial na Europa, e foi muito explorado também nas nossas águas.
Iniciado em 1995, o Revisê seguiu até 2006 com o envolvimento de 300 pesquisadores ligados a universidades e instituições de pesquisa. Concluído o mapeamento sobre os recursos marinhos da costa brasileira, teve início então o programa Revimar, que pretende gerar informações contínuas a partir do monitoramento dos recursos vivos presentes nos nossos mares. O que acontece no mar afeta setores econômicos que vão além do comércio exterior, da biotecnologia ou da extração de recursos pesqueiros. É o caso da agricultura, como explica o comandante da Marinha, Flávio Giacomazzi.
Nós temos um programa que faz o monitoramento oceanográfico e climatológico na área do Atlântico Sul. Esses dados nos possibilitam ter melhores previsões meteorológicas que vão contribuir aí para o planejamento de plantios das safras no Brasil. Os dados do mar, da nossa Amazônia Azul, têm uma influência muito grande sobre o clima brasileiro. Além de que esses dados podem antecipar a existência de fenômenos extremos que possam afetar o Brasil, como foi o caso do ciclone antitropical que nós tivemos em 2004 na região de Santa Catarina.
A As pesquisas são fundamentais também para a preservação de espécies como os albatrozes. A captura acidental de aves marinhas por barcos pesqueiros é frequente, matando os animais e reduzindo a produtividade da pesca. Mas a bióloga e coordenadora do projeto Albatroz, Tatiana Neves, garante que é simples evitar que isso ocorra.
O espinhel, ele é uma linha longa de 80 quilômetros de comprimento. Ele tem aí cerca de 1.200 anzóis espalhados ao longo dessa linha. Então eles vão colocando a isca no anzol e jogando uma a uma. Esse anzol com isca, ele boia um pouco antes de afundar. A ave não sabe que tem um anzol dentro daquela comida, ela acaba mergulhando para pegar e fica presa. Ela é arrastada para baixo, viva ainda. Algumas soluções já foram apontadas, como por exemplo a instalação do toriliner, tipo de um espantalho marinho, como se fossem postes presos na popa da embarcação. E ele vem arrastando uma linha longa de 100 e poucos metros de comprimento e uma série de fitas penduradas. Aquilo ali espanta as aves da área onde a isca ainda está próxima à superfície.
Nas pesquisas, o uso de toriline reduziu em 60% a captura de albatrozes e aumentou a produção pesqueira em 15% ao diminuir o ataque das aves às iscas. Os pesquisadores também olham para o mar, pensando no seu potencial para a geração de energia. Um dos grupos de pesquisa está na Universidade Federal do Rio de Janeiro, que programa para o início de 2010 a inauguração de uma usina de energia das ondas no Ceará, próximo ao porto do Pecém. O engenheiro e gerente do projeto, Eliabe Bezerra, explica, no entanto, que toda a costa brasileira tem potencial para esse tipo de tecnologia.
Quanto mais ao sul do país, as ondas são mais energéticas. Quanto mais ao norte, as ondas são mais fracas. Mas existe um outro fator interessante. Quanto mais ao norte, as ondas no Brasil, elas são mais regulares. E quanto mais ao sul, menos previsíveis. Ou seja, a gente tem vantagens tanto ao norte como ao sul. No sul do país, seria muito interessante fazer a geração de energia para se colocar na rede elétrica, porque aí nós temos os grandes potenciais contidos nas ondas. Com relação a outras regiões do Brasil, o Nordeste, a gente tem um problema na transmissão. Nesses casos, então, eu acho que fica muito adequado o atendimento de comunidades isoladas ou comunidades cujo atendimento seja precário em função de estarem na ponta da rede.
Portugal abriga a primeira experiência comercial nesse sentido. O Parque de Ondas da Aguçadoura foi inaugurado em setembro de 2008, gerando energia para cerca de 15 mil famílias apenas na primeira fase do projeto. De Brasília, Mônica Montenegro.
Reportagem especial.